Soltado, isso é uma questão substantiva. Não está, a ideia é perfeitamente explícita, já foi distribuída pelos grupos parlamentares. Penso que não é uma questão que deva ser levantada neste âmbito.
Sr. Presidente não conhece a ata, não sabe o que é que está na ata?
Sim, e o Sr. Deputado também sabe que está na ata.
Pois, eu estava a pedir para o Sr. Presidente poder clarificar o que é que está na ata nesse ponto, era só isso.
Quer que
Se
lhe
pudesse
leia
ser,
a ata?
se pudesse ser,
Isso?
se gostar muito, eu abro a ata e leio, mas.
Eu farei esse favor.
Mas, peço desculpa, posso, Sr. Presidente?
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Mas eu não estou a perceber o alcance da questão. Nós votamos parcelarmente a proposta nossa, votamos parcelarmente os pontos. E votamos a favor de três e inviabilizamos o último. É só isso. Não.
E já temos aqui a última ata. Sr. Deputado, é relativamente à questão dos requerimentos para, do cartel da banca, certo? Pronto. Essa ata ainda não está, portanto, em discussão nem em votação. Pronto. Mas, de qualquer das formas. Sim, portanto, o que está em votação neste momento e em discussão são as atas 4, 5, 6 e 7. Muito bem. Então, vamos. Alguém quer usar a palavra, além do Sr. Deputado Carlos Pereira? Não? Muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passamos então ao nosso ponto 3. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição de todas as instituições bancárias envolvidas no processo de cartel da banca. E temos também o ponto 4 do PS, que, portanto, é o requerimento apresentado pelo PS para audição das principais instituições bancárias envolvidas no processo de cartel da banca. Eu sugeria que fosse discutido, se calhar, estes dois pontos em conjunto, se não houver.
Sr. Presidente,
Sr. Deputado Pedro Coelho.
gostaríamos que o ponto 3, 4 e 6, uma vez que o Sr. Deputado Carneiro está neste momento em conversa de líderes, que ficasse para o final da nossa reunião. Muito obrigado.
Muito bem, se não houver oposição dos restantes grupos parlamentares.
Sr. Presidente.
Sim, Sr. Deputado Miguel
Apenas
Costa Matos.
necessitava que, dentro do possível, o ponto número 6 fosse discutido antes do meio-dia e meia, se faz favor.
Muito bem.
Sr. Presidente, eu compreendo isso, mas eu também tenho uma audição, estou a acompanhar uma audição em economia e tinha pensado que discutíamos este assunto agora e voltaria para a economia. Portanto, esta sessão convém ter aqui algum equilíbrio.
Eu tenho o mesmo problema.
Tem o mesmo problema, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Almeida.
Era só para esclarecer aqui, o Sr. Presidente, que há uma diferença significativa entre participar numa outra comissão e participar na Conferência de Líderes, porque as Conferências de Líderes estão já pré-agendadas para as quartas-feiras. Não, mas participa nas Conferências de Líderes, porque é vice-presidente do grupo parlamentar e participa sempre nas Conferências de Líderes, e por isso há uma
Sr. Deputado.
diferença
Vamos
significativa
ter algum
da
parcimónio aqui, não?
participação numa conferência de líderes e numa outra comissão. Mas também, se for o caso, nós adiamos, porque definitivamente o ponto está feito.
Senhoras e senhores deputados, nós temos que encontrar aqui uma solução mais ou menos consensual. Se calhar daríamos algum tempo para o Sr. Deputado Carneiro se deslocar aqui à comissão para discutir agora, pode ser? Pode ser, Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente,
Não.
não há
Não
aqui
há?
nenhuma. Quer dizer, não temos nenhum problema com isto. Interessa que isto seja equilibrado, não é? Quer dizer, eu
Sim.
compreendo, e eu peço a mesma compreensão, eu compreendo que o Sr. Deputado o Carneiro esteja numa conferência de líderes ou do que quer que seja. Mas nós temos um deputado que também está numa outra coisa. Esta conversa do Sr. Deputado dizer é preciso se organizar, porque é que tem que ser eu a me organizar e não é o Sr. Deputado o Carneiro? Isto não faz muito sentido. Portanto, A partir do momento em que haja acordo e equilíbrio, por nós é absolutamente natural. Agora, não é porque um não pode, os outros arrumam-se de qualquer maneira. Isso não pode
muito
ser assim.
Muito bem. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Só pedi a palavra para o Presidente para dizer o seguinte. O tempo que estamos nesta conversa já tínhamos discutido 3 ou 4 pontos. Faz parte da nossa prática parlamentar sermos sensíveis a estas situações. Portanto, já mandei uma mensagem ao deputado Carneiro, está a chegar, portanto, continuávamos a hora de trabalhos e depois, quando o deputado Carneiro chegasse, voltaríamos aos pontos 3, 4 e 6. Muito obrigado, Presidente.
Sr. Deputado, vamos dar seguimento então. Entretanto, o deputado Carneiro chegará e estaremos em condições de discutir então os pontos 3, 4 e 6. Muito bem, passemos então ao ponto 5, discussão e votação do relatório final da Conta Geral do Estado 2023, cujo relator é o deputado Almiro Moreira, do Grupo Parlamentar do PST. O deputado tem a palavra para a apresentação do relatório.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Portanto, este parecer final versa sobre a Conta Geral do Estado. Está dividido em 5 partes. Na parte introdutória, que é a primeira, damos conta de que a Conta Geral do Estado, relativa ao ano de 2023, deu entrada na Assembleia da República a 15 de maio de 2024 e que compete à Assembleia da República, no exercício das suas funções de fiscalização, tomar nota das contas do Estado e dar parecer sobre elas, nomeadamente requerendo um parecer ao Tribunal de Contas. O Tribunal de Contas enviou esse parecer à Assembleia da República a 1 de outubro de 2024. Posteriormente, a 18 de julho de 2025, a COFAP remeteu a Conta Geral do Estado às restantes comissões parlamentares para efeitos de elaboração do seu parecer setorial. A COFAP procedeu ainda às audições do Sr. Secretário de Estado Adjunto e do Orçamento, do Tribunal de Contas e do Conselho Económico e Social. Depois, numa segunda parte do parecer, é dedicado aos parceiros de entidades externas, nomeadamente o obrigatório do Tribunal de Contas, do Conselho Económico e Social e da Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Relativamente a estes parceiros, dar ênfase, em particular, ao parecer do Tribunal de Contas, que no início do seu parecer sublinha que a Conta Geral do Estado 2024 não cumpre os requisitos fixados na Lei de Enquadramento Orçamental, por não incluir as demonstrações orçamentais e financeiras consolidadas dos setores da Administração Central e da Segurança Social. Esta lacuna compromete o desidrato pretendido pela Lei de Enquadramento Orçamental, de a conta proporcionar uma imagem verdadeira e apropriada não só da execução orçamental, mas também da posição financeira. Assim, o juízo emitido é de não conformidade da Conta Geral do Estado apresentada. Portanto, dar só aqui esta nota. Depois, relativamente à parte 3 do relatório, é feita com alguma súmula sobre a própria conta do Estado, portanto, em 6 subtemas: a evolução internacional e mercados financeiros, a economia portuguesa em 2023, a situação financeira das administrações públicas e a conta da segurança social. No ponto 5, 4, na parte 4, é referido que o presente relatório, na opinião do relator, portanto, me eximo de, nesta sede, manifestar qualquer opinião sobre a política, sobre a Conta Geral do Estado, o qual, de resto, também é facultativa. Relativamente às conclusões, a Assembleia da República é o órgão constitucional competente para aprovar a Conta Geral do Estado, suportado da sua apreciação pelo parecer emitido pelo Tribunal de Contas, que, como já referi há pouco, é desfavorável, e, portanto, mas mesmo assim, tendo em conta que tudo o que foi apreciado, estão reunidas as condições constitucionais e regimentais para a discussão e votação em plenário da Conta Geral do Estado de 2023. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Abro então as inscrições para a discussão. Quem é que se quer inscrever? Sr. Deputada Patrícia Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. Apenas agradecer ao Sr. Deputado Almiro Moreira a realização deste parecer, deste relatório, aliás, em relação à conta geral do Estado. Foi importante a discussão que tivemos e as audições que fizemos. Nada a ver com a questão do relatório feito pelo Sr. Deputado Almir Moreira, mas convém reforçar que não é de todo desejável que em setembro de 2025, independentemente daquilo que levou a que a discussão ocorresse neste espaço temporal, mas não é de todo desejável que a Assembleia da República esteja a fazer o escrutínio da Conta Geral do Estado, portanto, da execução daquilo que é o Orçamento de Estado relativo a 2023, quase no final de 2025 e a quando a entrega do Orçamento de Estado para 2026 e não queria deixar de fazer esta referência. No entanto, em relação ao relatório do Sr. Deputado Almir Moreira, nada a apontar e apenas a agradecer o trabalho realizado. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais algum deputado? Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Saudar também o Sr. Deputado Relator pelo relatório e que apresenta uma síntese da Conta Geral do Estado bastante detalhada. Dizer, em relação à questão do tempo em que nós estamos a apreciar isto, que de facto é que a apreciação deste ano está atrasada, mas a de 24 estará conforme, na medida em que nós prevemos concluir a apreciação e escrutínio da Conta Geral do Estado de 24 no mês de outubro de 25. Portanto, apenas um ano depois e, portanto, isso é um progresso importante a assinalar. Em segundo lugar, dizer, ainda em relação ao relatório, que nos parece importante enfatizar que, não obstante ele, a política orçamental ter, do ponto de vista do que é os indicadores estatísticos, um caráter restritivo pelo aumento e a melhoria do saldo, que é importante enfatizar, até do ponto de vista do que é a gestão orçamental que esta Comissão faz, que houve, do ponto de vista de medidas de política, várias medidas adotadas durante o ano de 23 que não estavam inicialmente contabilizadas no Orçamento do Estado. E, portanto, isto reflete, e depois o Sr. Deputado refere isto mais à frente, mas no casamento das duas coisas queríamos dar esse ênfase, que o ano de 23 sofreu ao longo do ano ajustes do ponto de vista das políticas orçamentais para fazer face à crise inflacionista que todos nós nos recordamos muito bem e que o nosso país superou da forma que nós conhecemos, como aliás a recente revisão do INE vem demonstrar. O nosso país teve indicadores económicos muito bons e nós devemos enfatizar isso. A terceira nota que quero dar tem a ver com o parecer do Tribunal de Contas. É certo que, os colegas recordar-se-ão, o Tribunal de Contas disse que o trabalho que estava a fazer em conjunto com a antiga DGO, hoje entidade orçamental, previa um caminho rumo à certificação não em 23, mas em 24. Iremos analisar em breve o parecer do Tribunal de Contas em relação à Conta Geral do Estado de 24. Ela será entregue até ao final deste mês e, portanto, estaremos à espera para poder ler esse relatório. E esse parecer, todavia, porém, dizer que nos parece importante que possa haver um trabalho muito concreto, muito especializado desta Comissão com os serviços do Governo, da entidade orçamental e com o Tribunal de Contas, no sentido de superarmos quaisquer debilidades que ainda existam para podermos cumprir esse objetivo que esta Comissão, ao longo dos últimos 10 anos, desde que existe esta Lei de Enquadramento Orçamental, tem vindo a procurar atingir. E sem prejuízo do trabalho de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental, que o Governo já disse que procura, que quer fazer, e que, aliás, por exemplo, o nosso grupo parlamentar também já disse que pretende ter um projeto nesse sentido. Último ponto, Sr. Presidente, sobre uma matéria que já foi discutida em mesa e coordenadores, mas que nós gostávamos de trazer a plenária de comissão, que é, estamos assim a dar por concluído um processo de escrutínio da Conta Geral do Estado. Nós temos que procurar aprofundar este debate e este escrutínio, porque nós não podemos querer fazer políticas públicas e depois não as avaliar a execução das mesmas. E nós temos vários parceiros setoriais, que naturalmente têm a sua diversidade no grau de escrutínio, mas é o contraste entre o que fazemos de escrutínio de proposta de orçamento, com audições aos ministros que se propõem a executar, com a Conta Geral do Estado em que, enfim, isto não é em relação ao relatório do senhor deputado, é em relação a todos estes processos. Apenas anexando os pareceres das comissões, apenas fazemos aqui uma coisa um bocadinho ao de leve do que foi executado, nós temos que superar este processo e, portanto, a mesa coordenadora já abordou isto, temos um ponto constante, mas lançar o desafio ao plenário da comissão que nos ajudem a refletir como é que podemos aprofundar estes processos de escrutínio, porque, de facto, é de grande importância possamos ter um olhar mais atento um olhar mais atento sobre a execução das políticas públicas que nos propomos todos os anos a fazer no âmbito do Orçamento do Estado. Muito obrigado e mais uma vez saudar o Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos. Mais alguém pretende usar a opinião? Portanto, então vou colocar o relatório à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Passando então ao ponto 7, discussão do projeto de resolução 201 do Partido Socialista, recomendo ao Governo que solicite à Comissão Europeia. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Presidente, o PSD solicita o adiamento deste ponto por duas razões. Em primeiro lugar, para uma próxima reunião, por duas razões. Em primeiro lugar, este diploma é um desrespeito para com a autonomia regional. Estamos a falar de IEC, Receita da Região Autónoma da Madeira. E, em segundo lugar, este projeto de resolução, na sua exposição de motivos, fala que a cana-de-açúcar é um fruto, a cana-de-açúcar é uma erva, é uma planta herbácea. Em termos fiscais e aduaneiros, é isso que diz a diretiva, e, portanto, para a cidra, para o vinho, há essa isenção, como os seus deputados sabem, para o rum, sendo rum, há uma isenção de 50%, e, portanto, a questão aqui dos derivados do aguardente de cana é, efetivamente, porque não sendo um fruto, e isso foi aclarado na segunda diretiva, não sendo um fruto em Portugal, na Alemanha, na Holanda, em Espanha, não sendo um fruto em nenhuma parte do mundo, não pode ser concedida essa isenção. No entanto, o tema é pertinente e, sendo pertinente, necessita de mais estudo, sobretudo nestas duas matérias que referi, e no vosso diploma fala em fruto, e a cana-de-açúcar não é um fruto, nem em termos científicos, nem em termos fiscais e aduaneiros, e nessa linha, Sr. Presidente, pedimos o adiamento para discussão na próxima reunião. Muito obrigado.
Bem, então consideramos como adiado. O ponto 8, que é a discussão do projeto de resolução do Sr. Deputado Sofia Canha.
Obrigada, Sr. Presidente. Não sou aqui a esclarecer, não sei se o Sr. Deputado Pedro Coelho leu todo o diploma e toda a exposição de motivos que está aqui descrita e bem explícita. Penso que todos os deputados tiveram acesso e, em momento algum, o Partido Socialista afirma que é um fruto. É precisamente esse aspecto que nos leva precisamente a pedir a derrogação da diretiva comunitária, que é para haver essa retificação na diretiva que está na base desta alteração da legislação, portanto aqui regional do imposto sobre o consumo, e que nos impede de facto de fazer alteração do imposto aqui em Portugal, havendo por base essa diretiva comunitária que precisava de facto ser alterada para nos possibilitar fazer a alteração devida.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sofia Canha. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, apenas para confirmar que, na linha com o seu entendimento em relação a outros adiamentos, este ponto irá entrar na ordem de trabalhos da nossa reunião de quinta-feira às 14h. Muito obrigado.
Muito obrigado. Nós, na terça-feira, temos uma reunião às 14h. E, portanto, provavelmente irá entrar na próxima reunião. Que é amanhã. Nós teremos seus deputados, peço desculpa, seus deputados, amanhã iremos ter uma reunião da comissão, na terça-feira iremos ter outra, portanto, será para a próxima reunião, portanto será adiado para amanhã, é isso, ok? Exatamente. Portanto, o ponto 7, discussão do projeto de resolução do Partido Socialista, irá ser adiado para amanhã. Ok? Muito bem. Questiono o grupo parlamentar do PSD se o deputado Carneiro estará muito atrasado ou não. Podemos avançar. Portanto, o ponto 8, que é a discussão do projeto de resolução 220 do Partido Socialista, recomendo ao Governo que garanta a equidade entre carreiras, promovendo o novo acelerador para a administração pública equivalente à recuperação da totalidade do tempo de serviço dos professores. O Partido Comunista Português, o PCP, solicitou o seu adiamento, protestativo também. O ponto 8, sim, pediu o seu adiamento protestativo. Relativamente ao ponto 9, discussão e votação de relatório da audição do professor Dr. Álvaro Santos Pereira no âmbito da designação para o cargo de Governador do Banco de Portugal, cujo relator é o Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, este ponto foi retirado. Portanto, os senhores pediram o adiamento mesmo, é isso?
Sr. Presidente, já não está na ordem de trabalhos que eu tenho.
Isso que eu estou a falar, é portanto, pediram retirado mesmo. Será discutido na próxima quinta-feira, também amanhã. A discussão e votação do relatório projeto de lei 181 do LIVRE alarga o regime de concessão de crédito bonificado à habitação aos membros de agregado familiar que coabitam com a pessoa com deficiência, cuja relatora é a deputada Inês Sousa Real, já foi distribuído pelos grupos parlamentares. A senhora deputada não está presente para efetuar a apresentação do mesmo, contudo, iremos votar o mesmo, portanto... Ele já foi distribuído, portanto, existe uma precedência que efetivamente de... Sim, Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Eu achava por correto esse princípio que eu disse em voz off, mas reconheço que o facto de isto hoje ir a plenário, claramente tem que ser aprovado hoje, tendo ou não a senhora deputada presente, mas lamenta-se que não esteja. É só isso. Muito obrigado. Tem que ser
então
votado.
Vamos proceder à sua votação. Estou em condições de proceder à sua votação. Quem vota contra, quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Vamos então retomar os pontos 3 e 4 da nossa ordem de trabalhos. Eu sugeria que fossem discutidos conjuntamente. Portanto, ponto 3, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para a audição de todas as instituições bancárias envolvidas no processo de quartel da banca. E a discussão, ponto 4, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS para a audição das principais instituições bancárias envolvidas no processo do cartel da banca. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar do Chega, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Portanto, primeiro questiono se podemos discuti-los em conjunto. Se há algum obstáculo, não. Então, sendo assim, dou já a palavra ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para a apresentação do requerimento do Grupo Parlamentar.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós consideramos na última reunião, como foi por todos percepcionado, que o ouvir nesta fase não só a Autoridade da Concorrência, como o Banco de Portugal, mas também a APB, enquanto representante dos bancos e de todos os bancos, era uma solução possível para início de discussão na Comissão sobre esta temática importante de algumas centenas de milhões de euros que estão em causa e que há aqui duas percepções, mas que origina aqui a prescrição das dívidas. O facto é que houve os factos e, havendo essa questão, e para que não fique nenhuma dúvida, nós fomos favoráveis... proposta nossa de introduzirmos a APB. E, portanto, foi nessa perspectiva que nós pedimos a votação parcelar do requerimento do Partido Socialista, porque, por um lado, achávamos que a APB poderia ser suficiente nesta fase, por outro lado, não concordamos que se limite a ouvir... nem é questão de não concordarmos, não, é uma questão... de bom senso, ou se ouve todos ou não se deve ouvir nenhum. Eu acho que deve ser amplamente discutido o tema, até porque na perspectiva das coimas que estamos aqui a falar e versus a administração dos bancos que estão envolvidos, há um banco que não representando nem metade da dimensão de outro banco, que é o caso do último a ser ouvido, que é o BPI, tem uma coima relativamente, percentualmente, à cota bancária definida superior e, portanto, faz todo sentido, nomeadamente também o novo banco, que também está envolvido e não está elencado. E, portanto, e a Caixa Agrícola, que também tem uma cota elevada, portanto, estamos a falar, pelo menos, de 7 bancos. Todos os bancos estão envolvidos e têm coimas. São 11 entidades bancárias. E, sendo as 11 entidades bancárias, por nós... para além da APB, então ouçam-se tudo. E acho que a mesa e coordenadores pode e deve fazer aqui um calendário especial para esta audição, se for aprovada, porque são 11 administrações bancárias. E, portanto, o nosso requerimento vai nesse sentido. Nós, pelo contrário, nós é máximo escrutínio, é máxima transparência. É verdade, É verdade. E por isso é que nós não podemos nos limitar, se o deputado Carlos Pereira está-se a rir a olhar para mim, nós não concordamos é com os quatro. Nós não concordamos é com os quatro. Se o Partido Socialista quiser retirar o seu requerimento, porque eu acho que faz todo sentido, acho que vai no encontro, Não, o seu requerimento, ou seja, já foi votado na semana passada, está a ver? É exatamente igual, eu nem sei se é possível, é exatamente igual ao que foi votado na semana passada. Nós, sim, estamos a ser consequentes. Houve-se a APB, o Partido Socialista entende que isto não é suficiente e criou-se aqui muito ruído. Então, ouve-se tudo, não tem problema nenhum. Nós não estamos aqui a esconder nada. Nós somos favoráveis a ouvir os 11 bancos e esperemos que o Partido Socialista vote a favor desse escrutínio máximo e não mínimo. Porque retirar daqui, desta questão do cartel da banca, bancos tão importantes e com tanta cota de mercado, como é o caso do Novo Banco, como é o caso do Banco de Montepio, como é o caso da Caixa Agrícola e de outros, portanto, faz todo sentido. Então, se quer menorizar o papel da APB, que nós nunca menorizamos e valorizamos, enquanto representante de todos os bancos, então, ouça-se todos os bancos envolvidos. E é esse o nosso requerimento que apresentamos. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passo então a palavra ao Grupo Parlamentar do PS, Sr. Deputado Carlos Pereira, para fazer a apresentação do requerimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom, Sr. Presidente, eu confesso que estou com alguma dificuldade até em começar esta intervenção, mas julgo que é oportuno dizer que eu tenho a certeza que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira não sofre de bipolaridade. Tenho a certeza absoluta disso. Conheço-o há muitos anos e sei disso. Agora, honestamente, Sr. Deputado, aquilo que o Sr. Deputado fez aqui agora é completamente diferente do que aquilo que fez na última reunião. E, portanto, na última reunião, o Sr. Deputado e o Grupo Parlamentar do Chega estavam absolutamente convictos que não fazia nenhum sentido ouvir a banca, os administradores da banca, porque era irrelevantíssimo para o caso. Mas, passados 48 horas, os senhores já não só querem ouvir os quatro bancos, quando já até querem ouvir os 11. Aliás, se o Sr. Presidente me permitir, isto faz-me lembrar uma história muito engraçada que se passa numa aldeia em Portugal, num concurso de bandas, aquelas bandas filarmónicas, não é? Que têm aqueles concursos em que cada um se prepara e se prepara bem, os jovens vão ali com muita, muita dedicação e havia uns que se prepararam mais do que todos os outros e depois daquelas apresentações todas estavam preparadíssimos para a intervenção. E, de repente, a banda anterior toca exatamente a mesma música do que eles. Epá, e, de repente, um pânico geral. Como é que é possível? Nós ensaiamos aquela música, eles estão a tocar a mesma banda do que nós, a mesma música do que nós, o que é que fazemos? O diretor da banda foi muito rápido. Isto é muito fácil, é o mesmo e mais forte. Ou seja, isto é a mesma coisa. É o mesmo diploma, mas mais forte. Em vez de ser 4 bancos, é 11. Que é para isto ver se passa despercebido. Porque o que chateou o Chega, ou que fez o Chega mudar de opinião, não foi esta reflexão atabalhoada que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira trouxe cá. O que fez a mudança de opinião foi mesmo os TikToks. Foi mesmo aquilo que é a plataforma central que conduz a vida política do Chega. E, portanto, como os TikToks e a imprensa em geral não gostaram daquilo que aconteceu neste Parlamento, pelo Chega ter impedido que a banca viesse ao Parlamento falar, discutir, apresentar, o que quer que seja, então, passado 48 horas, lembraram-se, bom, pode ser que eles se esqueçam, passado 48 horas vamos apresentar a mesma coisa ou aquilo que nós não queríamos. É lamentável, senhor deputado, é lamentável, nós não achamos que isto seja política séria, isto é um oportunismo absolutamente desbragado, como se costuma dizer, mas, do ponto de vista do Partido Socialista, nós estamos onde sempre estivemos. Nós achamos que é importante ouvir os bancos, nós achamos que é relevante ouvir os quatro bancos principais, porque nós não estamos a pedir para ouvir para o caso em si, porque este caso já foi julgado. Nós estamos a ouvir para perceber se houve mudanças de práticas, se houve alterações de situação relativamente a esta matéria, se a população portuguesa pode estar relativamente confiante no que diz respeito àquilo que é, aquilo que são práticas ilegais de conversação sobre spreads, coisa que aconteceu e que é lamentável, e portanto este é o objetivo. E portanto nós lamentamos sinceramente que o Chega tenha dado esta cambalhota, enfim, não é nada surpreendente, ela reflete, como provavelmente muito poucas coisas, aquilo que é o funcionamento do Chega. Não é uma coisa a favor das vossas, daquilo que dizem ser importante para o povo de Portugal, para os cidadãos, para os consumidores, é mesmo aquilo que se passa no TikTok e aquilo que vos pode trazer ou não trazer ganhos eleitorais. E isso é lamentável, porque isso não é sério.
Obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições, Sr. Deputado o Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes. Bem, nós, relativamente a esta matéria, não evoluímos desde a semana passada para esta semana, mantemos exatamente a nossa posição. Eu gostava também de corrigir algumas coisas que vi na imprensa, nomeadamente dizendo que alguns partidos salvaram os bancos de vir ao Parlamento. Ora, não salvaram. O problema, ainda agora o Sr. Deputado Carlos Pereira, e bem, dizia que há quem faça política de TikTok e com certo populismo, etc. E é exatamente isso que nós estamos a ver, quer da posição do Partido Socialista, quer da posição do Chega. Porquê? Se nós notarmos bem as competências do Parlamento, o Parlamento não tem uma competência de julgar qualquer pessoa singular ou pessoa coletiva, e aquilo que estes senhores deputados aqui querem fazer é um segundo julgamento. Ora, a nossa posição é muito clara. Nós somos terminantemente contra todas as práticas desleais e que prejudiquem os consumidores. Estaremos na linha da frente na apresentação de propostas neste Parlamento que levem à correção da lei lá onde ela tenha que ser corrigida para evitar este tipo de situações que aconteceram no passado recente. Aliás, no passado recente não. No passado longínquo, que nos trouxe até agora passado tanto tempo. E que é também de lamentar o tempo que estes processos demoraram nas instâncias onde decorreram e que levaram à conclusão que todos conhecemos. E, portanto, nós estaremos na linha da frente na apresentação da correção da lei. Não ignoro aquilo que, aliás, o Sr. Deputado Paulo Núncio teve a oportunidade de dizer aqui na última reunião, que havia alterações que já tinham sido feitas à lei. É preciso ver se essas alterações foram suficientes ou não. E, portanto, nós consideramos que é muito pertinente e importante, isso sim, para resolver o problema, se ele subsistir, a audição do Banco de Portugal e da Autoridade da Concorrência, embora a Autoridade da Concorrência também já teve a oportunidade de dar os seus inputs aqui nesta casa sobre essa matéria, e portanto nós estamos na linha da frente de todo esse debate. Portanto, nós não queremos proteger ninguém, agora não aceitamos a instrumentalização do Parlamento que o Partido Socialista e o Chega querem fazer e que não era hábito, e eu aqui devo reconhecer o facto de ser inédito, não era hábito da parte do Partido Socialista instrumentalizar de forma populista o Parlamento para coisas que sabe que não são da competência do Parlamento. Porque, se não vejamos, senhores deputados, nós vamos ouvir aqui os bancos, vamos ouvir aqui os bancos e vão-lhes perguntar o quê? Então os senhores acham que violaram a lei? E os bancos vêm cá dizer, não, nós não violamos lei nenhuma, tanto é que ganhamos o processo ou não nos foi imputada nenhuma responsabilidade. Ai, então os senhores não acham, mas os portugueses lá fora acham que vocês violaram a lei. O que é que isto resolve, senhores deputados? Não resolve rigorosamente nada. O que resolve é nós fazermos o nosso trabalho de casa, ouvirmos as entidades que temos que ouvir, que é o Banco de Portugal, a Autoridade da Concorrência, eventualmente até outras entidades, não sei porque não, podemos pedir um parecer à Procuradoria-Geral da República ou alguma coisa do género sobre esta matéria e corrigir a lei se ela tiver que ser corrigida. Isso é aquilo que nos compete. Para quê? Para que isto nunca mais aconteça, porque nós somos terminantemente contra a situação que sucedeu, que penalizou os consumidores e não seremos tolerantes com esses comportamentos. Não seremos tolerantes com esses comportamentos da banca ou de qualquer setor económico que penalize os consumidores e que viole as regras mais elementares.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Sr. Deputado Carlos Pereira, e com todo o respeito também, e como se referiu, da forma como se referiu, dizendo que sabia que não havia nenhuma bipolaridade da minha parte, também não há nenhuma bipolaridade por parte do Chega. Não é por causa do TikTok que nós fazemos isso. Nós dignificamos, acima de tudo, também as instituições do Estado. E o que nós tentamos, na primeira instância, foi só e apenas se a APB representa a totalidade dos bancos, e estamos a falar de 11 bancos, era nessa perspectiva que nós falamos. Porque, em conjunto, se o Sr. Deputado tivesse, nesse dia, um requerimento para ouvir todos os bancos, que não teve, nós votaríamos favoravelmente. O problema é que o requerimento que nos apresentou, e por isso é que pedimos a votação de forma parcelar, era ouvir quatro, e isso nós não concordamos. Sabe porquê, Sr. Deputado? Porque o senhor diz, e eu concordo, no argumento que apresenta para solicitar a vinda à Comissão, que o Partido Socialista reitera a sua posição: as administrações dos bancos devem prestar ao país esclarecimentos públicos sobre as práticas em que incorreram, sobre as alterações tanto introduzidas. E o problema é que o Sr. Deputado, apesar de dizer isto, no fim e na página seguinte, vem dizer: mas só queremos ouvir quatro. E queremos pôr fora disto o novo banco, queremos pôr fora disto a Caixa Agrícola, queremos pôr fora disto, e isso nós não concordamos. Portanto, não lhe permito que faça essa conclusão ou narrativa, porque o que nós, na semana passada, não concordamos foi, primeiro dignificando o papel da APB representando todos, não ouvi só quatro. Então ouve-se todos, ouve-se os 11. Os 11 bancos estão envolvidos nesta questão. E aí acho que estamos todos de acordo, já disse que ia votar favoravelmente. E, portanto, é nisso que eu acho que, sendo consequente o Partido Socialista, então a bipolaridade está no lado do seu partido. Porque os senhores dizem aqui claramente: o PS reitera a sua posição, as administrações dos bancos, não são as quatro administrações dos bancos, devem prestar ao país esclarecimentos públicos sobre as práticas em que ocorreram, sobre as alterações entretanto introduzidas. Vou ler tudo para não dizer que só lhe parte. Nos seus códigos de conduta e sobre os compromissos que assumem para assegurar o reforço de transparência e salutar a concorrência do setor bancário. Todas as administrações, diz o Partido Socialista. O problema é que na página seguinte, face ao exposto, diz: houve só quatro. A bipolaridade, então, é do Partido Socialista, não é do Sr. Deputado. Também lhe faço essa justa menção. É do Partido Socialista, que só quer ouvir quatro, e eu não percebo porque é que não quer ouvir o novo banco. Nós não entendemos porque é que não quer ouvir o Banco Montepio e outros bancos. Se assim é, então ouçam-se todos, que é o papel que a APB ia fazer. Não há aqui bancos escondidos. Ou é para ouvir todos, ou não é para ouvir quatro. Peço desculpa. E, portanto, defendendo também, se o Sr. Presidente me permite, a honra do Partido Chega, o Partido Chega não mudou de opinião. Naquela reunião, o que não concordava é que eram quatro. E continua a não concordar. Que acha que, então, deve-se, ou é a APB que representa todos, se todos não concordam que a APB representa todos os bancos, não temos problema nenhum em viabilizar, e o fizemos logo, no primeiro hora útil, a entrada dos 11, porque o Partido Socialista limitava-se só a 4. E, portanto, estamos todos de acordo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Sr. Deputado Carlos Pereira.
Sr. Presidente, muito obrigado. Bom, eu acho que o Sr. Deputado Eduardo Teixeira fez um esforço grande para dar coerência a uma reação incoerente, como é óbvio, do Chega. Eu acho que todos temos essa consciência. Mas ao senhor Deputado, eu acho que reconhecer que erraram também é um bom princípio. Portanto, erraram, perceberam que na comunicação social as coisas não passaram bem, viram que nos TikToks houve TikToks a mais que eram prejudiciais, começaram a fazer contabilidade eleitoral no fim do dia, e bah, bom é nós alterarmos isto e ver o que é que isto acontece. E, portanto, é da vida. Eu acho que essa é a cartilha que o Chega utiliza, eu limitei-me a amplificar aquilo que é a cartilha que o Chega utiliza, e por isso parece-me que está francamente explicado. Nós, como disse, estamos onde sempre estivemos. Nós achamos que isto não é uma comissão parlamentar de inquérito, nós temos essa consciência. Isto já é uma resposta direta ali ao Sr. Deputado Carneiro. Nós temos essa consciência. E a escolha dos quatro bancos é porque eles representam 80% do setor, e acho que é relevante. E não vamos estar a ouvir 11 bancos porque, em boa verdade, ou não devíamos estar a ouvir 11 bancos, porque, em boa verdade, esta comissão tem muito trabalho, o Sr. Presidente sabe disso, tem uma agenda muito pesada, e se começarmos aqui a ouvir 11 bancos, nunca mais saímos daqui, ainda por cima porque o propósito destas audições, também parece que me ficou muito claro, embora o Sr. Deputado Carneiro resolvesse, enfim, deturpar aquilo que é o sentido da necessidade de ouvir os bancos, o interesse é, obviamente, poder auscultar os bancos sobre as práticas que utilizam, se perante uma situação destas houve ou não houve alterações de práticas, e poder cruzar com aquilo que são as informações que vamos ter de outras entidades. Aliás, o Sr. Deputado Carneiro, na sua, enfim, no seu desejo cada vez mais visível de proteger os bancos e alguns bancos, não sei, até chegou a dizer que, bom, possamos ouvir mais pessoas, vamos falar em provedoria para ouvir mais pessoas, mas ouvimos mais pessoas, mais gente, mais entidades, menos os bancos. Ou seja, os bancos que são aqueles que são responsáveis diretos por terem combinado spreads, isso não se ouve. Agora pode-se ouvir, vamos falar com a provedoria, pode ser que haja uma lista maior de mais entidades, essas podemos ouvir, desde que a gente salvaguarde os bancos. Ou seu deputado, o seu deputado não vai convencer os portugueses de que, bom, bom, para esta coisa funcionar bem, é não ouvir mesmo banco nenhum. E nós tratamos dos assuntos. Aliás, deixe-me dizer uma coisa. A lei hoje está protege mais os cidadãos porque o Partido Socialista de 2022 alterou a lei. Ela não ficou ainda totalmente resolvida porque há matérias que têm que ser alteradas e nós devemos ter essa capacidade de o fazer e acho que estamos todos disponíveis para isso, se o deputado disse isso, e acho bem. Agora, em boa verdade, se o deputado não me queira convencer o grupo parlamentar do Partido Socialista que a razão pelo qual não ouve os bancos é porque é proteger os cidadãos. Ó, seu deputado, o que é que o seu deputado tem medo para não ouvir os bancos? Ou para não ouvir as administrações dos bancos? Ou seu deputado goza com a situação? Acha que vamos fazer umas perguntinhas? Eu não sei quais são a lista de perguntas que o seu deputado faria à banca. Agora, eu garanto que não faria nenhuma dessas perguntas que o senhor deputado disse aí. E, portanto, se o senhor deputado está à espera de fazer um conjunto de perguntas que possa, de alguma maneira, que os bancos gozem ainda mais com os consumidores, que possam gozar ainda mais com os cidadãos, que possam gozar ainda mais com o país, garanto que o Partido Socialista não vai fazer nada disso. E, portanto, a presença dos conselhos de administração da banca aqui é uma presença útil, é uma presença que nós devemos aos cidadãos, que nós devemos aos eleitores, que nós devemos aos portugueses, porque todos os dias se vêem nas televisões e na comunicação social situações desta natureza do qual o banca não é punida de forma séria. E os cidadãos, no geral, são punidos. E, portanto, nós achamos que isso é muito importante que eles venham cá. Aliás, como muitas outras audições que o Grupo Parlamentar do PSD pede e que, obviamente, não tem a necessidade e a pertinência que devia ter. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Pereira. Passo a palavra ao Sr. Deputado Carneiro. Sim, depois passaremos talvez ao encerramento.
Eu começava por aqui, não sei que audições é que o Sr. Deputado Carlos Pereira está a referir-se que nós pedimos e que não têm pertinência, portanto é uma coisa genérica, vaga, para tentar justificar a sua posição. A posição do Partido Socialista e do Chega, mas do Partido Socialista desde a primeira hora, é uma posição populista, não vai resolver coisa nenhuma, e eu atrevo-me a dizer que, até pegando os argumentos do Sr. Deputado Eduardo Teixeira, se o Sr. Deputado Carlos Pereira e o Partido Socialista só querem ouvir alguns bancos, então o quê? Quer proteger os outros, Sr. Deputado? É isso? Quer proteger os outros? É que se for para entrar no argumento da irracionalidade, é nisto que entramos, Sr. Deputado. Aquilo que eu volto a reafirmar é, nós não somos complacentes com essas práticas, ouviremos entidades independentes que de facto tenham valor a acrescentar sobre esta matéria e que permitam ajudar a aperfeiçoar a lei se ela tiver que ser aperfeiçoada. Não vamos desprestigiar o Parlamento tornando isto num tribunal, porque o Parlamento não é um tribunal, isto não é uma comissão de inquérito, houve um julgamento que ocorreu lá fora. Nós temos que ouvir é, do lado do setor público, como é que nós podemos proteger o setor público e os consumidores. É isto que nos devia unir e preocupar. Mas como o Chega está em competição com o Partido Socialista está em competição com o Chega, para ver quem é que ocupa a segunda posição, ou antes, a primeira posição na oposição, o primeiro lugar na oposição, eles querem saber quem é que está em primeiro lugar, quem é que faz mais oposição, quem é que mais faz mais barulho, quem é que toca mais tambores, mais trombetas, quem é que berra mais alto. É isto a que nós estamos a assistir, é à competição entre o Partido Socialista e o Chega. Terminamos nestes requerimentos absurdos e populistas que nada resolvem. Mas concluo como terminei. Parece que o Partido Socialista quer proteger alguns bancos porque não chama todos.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, se calhar daremos então lugar ao encerramento. Portanto, dou a palavra então ao Sr. Deputado Eduardo Teixeira para fazer o encerramento.
Muito bem. Nós consideramos e voltamos a dizer que esta súmula é importante. Não há nada aqui a esconder, nem pode haver nada a esconder no escrutínio que esta Casa tem que ter sobre todas as temáticas, e ainda bem que houve audição ao Governador que será indigitado, que tive a oportunidade de dizer em nome do Grupo Parlamentar do Chega que o Código de Atividade Bancária, que está já há uns anos dentro do Banco de Portugal e que teve em discussão pública, que está feita a discussão pública, se calhar tinha evitado alguns destes assuntos que possam estar subjacentes na intervenção do deputado Carneiro na questão legal. É urgente que esse assunto fique, que o Governo traga para esta Casa após o Banco de Portugal, pelos vistos, e pelo que disse o candidato a governador, parece que está pronto o documento. Nós defendemos, sobre esta questão, a Autoridade da Concorrência disse recentemente, e está no nosso requerimento explícito, que a Justiça não absolveu de infrações os bancos. E sobre a prescrição das coimas, existe uma contradição relevante na jurisprudência da relação. Disse a senhora Presidente da Autoridade da Concorrência. Por isso é que nós achamos também importante a ouvir. Mas, sobre isto, a consequência vem nas entidades bancárias, mas principalmente na APB. Nós não mudamos a opinião. E quando não concordamos que sejam... E eu acho que o Partido Socialista tem que responder bem a essa questão. Não é por uma questão de cota. Porque é que o Partido Socialista não quer ouvir grandes bancos, como o Novo Banco, como o Caixa Agrícola e como o Montepio? Está aqui a proteger alguém ou a esconder alguém? Eu acho que não. Não devia, pelo menos. E, portanto, não devia, pelo menos. E a nossa posição é claríssima desde o início. Foi muito mal entendida pelo Partido Socialista, que quis fazer uma narrativa dizendo que o Chega com o PSD e com o CDS, pelo menos da nossa parte, nunca tivemos contra a audição de ninguém. Entendemos? Sim, KPB era a primeira instância e o requerimento que tínhamos na frente eram 4 bancos. E esse recusamos. Nós reafirmamos e tínhamos todos coragem de fazer essa audição às administrações dos bancos, e que são 11. Alguns que nunca entraram nesta casa.
Muito obrigado.
Alguns, como a UCI, que nunca entraram nesta casa, mas que têm coimas e que foram prescritas. E por isso, Sr. Presidente, reafirmamos e apelamos que votem favoravelmente, porque aqui não se esconde nada nem ninguém. São todos aqueles que são objeto das decisões da Autoridade da Concorrência e mais tarde do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para fazer
isto. Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para encerrar... Os partidos têm os seus argumentos, não vale a pena, já percebemos que não nos vamos convencer uns aos outros. Nós vamos votar favoravelmente o requerimento do Chega, porque entendemos que o importante é ouvirmos os bancos e podemos ter esse momento aqui na Assembleia. Não porque é, como diz o Sr. Deputado Carneiro, uma coisa qualquer populista, mas pelo contrário, porque é importante nós termos um momento em que chamamos os bancos a prestarem contas e podemos ter a persuasão moral deste órgão de soberania a exercer o seu devido escrutínio sobre a atividade destas administrações. Nós propusemos os 4 e não os 11 por um motivo lógico. Esta comissão, como todos já têm acompanhado, tem uma atividade, digamos assim, frenética. E, portanto, nós entendemos que os 4 que concentram 80% das coimas permitiria fazer esse escrutínio de forma ampla. Se o Chega entende que isso deve ser todas... Está tudo muito bem, nós também votaremos a favor. Mas, de facto, temos duas questões a fazer e que achamos que devem ser abordadas na próxima reunião de mesa e coordenadores. A primeira é como é que vamos organizar. Porque nós não temos, ou teremos dificuldade em fazer 11 audições separadas a todas as entidades bancárias. Mas achamos que também não devemos comprimir desnecessariamente as audições, em particular aos 4 grandes que têm coimas maiores. O segundo elemento é... A entidade que foi alvo de uma coima foi o Banco Espírito Santo, que ainda existe. É o chamado Banco Mau, que encontra-se em liquidação, e não o Novo Banco. E, portanto, nós teremos que tomar uma decisão sobre qual é que é a administração que chamamos, se é a administração do BES Banco Mau ou se é a administração do Novo Banco. Pronto, feitas estas notas, quer dizer, acho que todos percebemos os argumentos de cada um e as atitudes ficam com quem as pratica. E, portanto, o PSD... poderá dormir de consciência tranquila que defendeu, de facto, a banca e o sistema financeiro ao querer impedir que a banca pudesse vir cá ao Parlamento.
Já terminamos as...
Estão a encerrar, mas há coisas que eu não posso admitir. O Sr. Deputado está a colocar palavras na minha boca que eu não disse.
Qual é a figura regimental que quer utilizar?
É uma interpelação à mesa. Sr. Presidente, está gravado aquilo que eu disse? E que constará, imagino eu, na ata desta reunião. E, portanto, aquilo que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos disse foi outra coisa que eu não disse. E, portanto, que isso fique registado.
Tá. Obrigado. Vamos então passar à votação dos requerimentos. Começaremos pelo requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Chega. Quem vota contra? Partido Social Democrata. Quem se abstém? Ok. É aprovado com os votos a favor do Chega e do Partido Socialista. Sr. Deputado Eduardo Teixeira. Passamos então à votação do requerimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? PSD e Chega. O requerimento foi recusado com os votos contra do PSD e do Chega e com os votos a favor do requerente. Muito bem, damos assim por encerrados o ponto 3 e o ponto 4. Passaremos então ao ponto 6. Discussão do projeto de resolução do Partido Socialista, recomendo ao Governo que reforce o compromisso de Portugal com a aplicação do imposto mínimo global de 15% sobre os lucros das grandes multinacionais face à recente decisão do G7 de isentar os Estados Unidos da sua aplicação. Dou então a palavra ao proponente para a apresentação do seu projeto de resolução. Sr. Deputado Miguel Costa Matos, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Nós apresentamos este projeto de resolução porque, de facto, nós tivemos um acordo histórico em 2021, subscrito por quase 140 países, no sentido de ter um imposto mínimo de 15% sobre as maiores empresas mundiais. Isto, naturalmente, tem todo um encadeamento de outras medidas de combate à fraude e evasão fiscal, como a diretiva do reporte país por país nos lucros, como também a iniciativa BEPS, no âmbito do primeiro pilar, que tem sofrido também as suas vicissitudes. Mas, em relação a isto, houve um acordo. E, aliás, Portugal transpôs, já com o governo da AD, para a legislação nacional, uma diretiva europeia de 2022 que prevê a criação deste imposto mínimo global. Ora, infelizmente, parece que o G7 decidiu isentar os Estados Unidos da aplicação do imposto mínimo global. Isso contraria a legislação nacional, contraria a diretiva da União Europeia, mas nós temos que estar atentos e, portanto, como Assembleia da República, devemos nos pronunciar por aquilo que é a aplicação geral e abstrata para todos os países deste imposto mínimo global, que mereceu um amplo consenso nesta Câmara e a nível europeu. E, portanto, o nosso projeto de resolução tem a ver com reafirmar o nosso compromisso com este imposto mínimo global e tentar que Portugal possa reverter esta situação e a Comissão Europeia possa reverter esta situação que o G7 criou, contribuindo naturalmente, para além disto, em todos os fóruns internacionais, para reforçar a justiça fiscal através da cooperação multilateral. Portanto, mesmo que este Pilar 2 venha a sussurrar, que possamos insistir na conclusão dos trabalhos do Pilar 1 do BEPS e nas demais iniciativas para assegurar a integridade do sistema tributário internacional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estão abertas as inscrições. Sr. Deputado Carneiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, este ponto já teve agendado várias vezes, foi a metodologia, depois foi adiado a semana passada, e hoje chegamos à sua discussão. Aquilo que eu gostava de fazer primeiro era a resenha histórica disto. Portanto, há um acordo internacional ao nível da OCDE, que está a ser disseminado pelo país todo, pelo mundo todo. Existiu uma diretiva que resultou de um acordo que não foi fácil de alcançar ao nível da União Europeia, e essa diretiva estava já em violação do prazo de transposição ainda no tempo do governo do Partido Socialista, e foi o governo da AD, como aqui foi dito ainda agora, que a transpôs. Portanto, o compromisso de Portugal e o compromisso da União Europeia com a tributação mínima mundial é total, tanto é que aprovou uma diretiva e Portugal, no caso português, transpôs essa diretiva. Eu acho surpreendente este projeto de resolução, porquê? Porque este projeto de resolução vira-se contra determinados países, nomeadamente a isenção, dizem que é uma isenção dos Estados Unidos, é preciso perceber qual é o modelo de tributação das multinacionais nos Estados Unidos, o que é que os Estados Unidos estavam a fazer, porque os Estados Unidos nunca se comprometeram em aderir às regras Globe, que é a tributação mínima mundial, inclusive já tinham um imposto próprio, que era o GILTI, e aquilo que estava a procurar fazer-se a nível internacional era compatibilizar os dois regimes de modo a aproximarem-se e não deixar nenhuma brecha a nenhuma multinacional para que ela fugisse à tributação. Ora, aquilo que nós sabemos é que se houver uma multinacional que não é tributada num determinado Estado, haverá um imposto que pode ser cobrado noutro Estado e, portanto, evitando dessa forma que a multinacional fuja à tributação. As medidas que nós temos vindo a perceber da administração norte-americana em termos de política económica e financeira, nomeadamente com a questão das tarifas, etc., aquilo que foi colocado em cima da mesa foi a possibilidade de se afastarem completamente deste caminho e adotar medidas retaliatórias se houvesse algum país a tributar uma multinacional americana. É isto que está em causa. E não deixa de ser curioso que o Sr. Deputado Miguel Costa Matos venha aqui insurgir-se contra isso, colocando sobre Portugal o ónus de sozinho, quase heroicamente, agora fazer mudar de ideias o G7 ou a administração americana, mas esquece, por exemplo, que dentro da União Europeia, ao abrigo da diretiva que foi transposta, existem períodos de transposição mitigada da diretiva que levam a que um ou outro país na União Europeia, por exemplo, hoje não tenha as regras em vigor da tributação mínima mundial na plenitude, como tem, por exemplo, Portugal. E contra isso o Partido Socialista não se insurge. Há países que só a partir de 2029 na União Europeia é que vão aplicar essas regras. Contra isso o Partido Socialista não se insurge. Ora, o que me leva a concluir que este projeto de resolução é absurdo. E é absurdo porquê? Primeiro, porque não há nenhuma mudança do compromisso de Portugal relativamente à tributação mínima mundial, tanto é que o Governo da AD transpôs a diretiva, que estava em atraso desde o tempo do Partido Socialista. Não há nenhuma mudança ao nível da União Europeia que vise alterar a diretiva, amenizar a diretiva, facilitar a vida às multinacionais, bem pelo contrário, bem pelo contrário. E, portanto, aquilo que aqui é espelhado é uma mera folha de papel, que não tem consequência rigorosamente nenhuma. E, portanto, se é só para marcar a agenda, só para fazer constar um ponto na ordem de trabalhos, eventualmente no Diário da República, e ter uma caixa de jornal, aos senhores deputados, nós não estamos para isso. Porque o compromisso do Governo da AD e do Grupo Parlamentar do PSD, e provavelmente do CDS também, é total com a tributação mínima mundial, por isso é que a regra está em vigor. Está em vigor em Portugal. Está em vigor em Portugal. Está em vigor em Portugal. Foi aprovada a lei. Foi aprovada a lei. Talvez isso o Partido Socialista queira ignorar. Depois diz que Portugal deve contribuir ativamente nos fóruns internacionais relevantes para o reforço da justiça fiscal global. O Sr. Deputado Miguel Costa Matos, esse é provavelmente um património de muitos governos, não só do PSD ou da AD, ao longo da nossa história da democracia. Foi sempre batermos-nos pela justiça fiscal. Sempre. E aqui provavelmente incluirei também posições adotadas pelo Partido Socialista, no governo do Partido Socialista, nos fóruns internacionais, quando teve a oportunidade de o fazer, quando era governo. E, portanto, não sejamos populistas, não apresentemos coisas que não acrescentam rigorosamente nada e que visam apenas iludir as pessoas de que parece que Portugal está a sair desse compromisso. Portugal não está a sair desse compromisso. Portugal está muito firme nesse compromisso e, como imaginará, não é Portugal que vai fazer mudar de ideias os Estados Unidos. E deixe-me dizer-lhe outra coisa, que é, o G7 pode decidir o que quiser, mas a diretiva europeia não foi alterada. O que é que isso significa? É que se houver uma multinacional americana na União Europeia, ela continuará a ser tributada ao abrigo das regras da tributação mínima mundial. Portanto, isso deixa-nos descansados.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carneiro. Mais alguém? Sr. Deputado João Ribeiro.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si, cumprimento a senhores e senhores deputados. Não obstante da resenha histórica que o Sr. Deputado o Carneiro acabou de fazer, o Grupo Parlamentar do Chega não fica descansado, porque o que acontece é as multinacionais que estiverem na União Europeia são tributadas, ou seja, incentiva a que elas saiam da União Europeia para outras latitudes onde não vão ser tributadas. Por isso, concordando com a vossa posição que este projeto de resolução pouco ou nada devido à nossa, o nosso peso internacional vai fazer mudar, mas pelo menos põe uma posição de Portugal, que é de manter uma justiça fiscal a nível global. E é só isso, por isso acompanhamos, percebendo da pouca significância que isto tenha a nível internacional, mas é importante marcarmos a nossa posição.
Sr. Deputado Carneiro.
Sim, só para dar aqui um esclarecimento, isto tem a ver com as questões técnicas da diretiva e das regras Globo, mas qualquer multinacional que opere na União Europeia, ela não vai sair, por exemplo. A Google não vai sair da União Europeia. Se tiver um estabelecimento estável na União Europeia, basta ter um estabelecimento estável. Se não tiver um estabelecimento estável, provavelmente não vai operar na União Europeia, que fala da Google, fala de outras multinacionais. Esse elemento de conexão para efeitos de tributação é suficiente para tributar todos os rendimentos que sejam oferidos dentro do espaço da União Europeia, no país onde eventualmente esse estabelecimento estável esteja. Portanto, esse risco que refere não existe. Era só um esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Eu acho estranho que o Sr. Deputado Carneiro desvalorize o papel que o seu governo, em nome da República Portuguesa, o governo que ele suporta politicamente, possa ter no quadro das negociações para tentar manter este quadro, que, como ele diz, a AD, pelos vistos, não só concorda, como transpôs e bem para a legislação nacional. Porque é importante recordar que foi justamente na presidência portuguesa da União Europeia, em 2021, que se conseguiu desbloquear, por exemplo, a diretiva do reporte país por país dos lucros e que é um grande passo em frente no sentido do combate à evasão e fraude fiscal. E, portanto, nós não devemos desvalorizar o papel que Portugal tem na diplomacia portuguesa e nós, Partido Socialista, temos toda a expectativa que se a posição da AD é de defender o imposto mínimo global, então que o Sr. Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Sr. Ministro das Finanças no âmbito do Conselho respectivo possam fazer os melhores esforços para manter a aplicação desta legislação. E, portanto, não é Portugal como herói, é Portugal fazer o seu papel de defender a posição. Esperemos que sim. Mas se já faz, então não. Se já faz, não há problema nenhum de Assembleia da República dizer que Portugal deve manter a sua posição em relação a este imposto mínimo global. Porquê que isto é importante? E o facto que o Sr. Deputado parece aqui querer ignorar é que no G7 existem países europeus. E, portanto, houve países europeus que deram o seu assentimento a isentar as multinacionais americanas de terem que pagar o imposto mínimo global por receio de medidas retaliatórias. O Sr. Deputado está a dizer que não, mas é isso que resulta do acordo que foi feito no G7 para isentar as empresas multinacionais americanas da aplicação deste imposto mínimo global. E, portanto, mesmo que isso não esteja neste momento em vigor, porque é preciso alterar a diretiva, parte do pressuposto que estes países quererão alterar a legislação europeia para aplicar aquilo que eles próprios acordaram no contexto do G7. E é neste sentido que nós, Assembleia da República, que já agora temos competência exclusiva sobre matérias fiscais, e por isso mesmo fomos nós que aprovámos a transposição da diretiva do Imposto Mínimo Global, devemos nos precaver e dizer, muito bem, há um entendimento entre todos nós que devemos manter o Imposto Mínimo Global. Havendo o G7 e alguns países europeus a quererem isentar as empresas americanas, nós vamos nos precaver dizendo que nós não estamos de acordo com isto. E, portanto, eu não entendo porque é que o Sr. Deputado, o Carneiro, acha que adotarmos uma postura preventiva em relação a esta matéria não se justifica. Eu concluo apenas com uma outra coisa, que é, o Sr. Deputado alertou aqui para uma outra dimensão da transposição da diretiva. Isto é o que, classicamente, se chama o whataboutism. É, então, e este assunto? Nós não temos nada contra que se faça um projeto de resolução, então e dizer que este assunto também não é aceitável. Ou que o grupo parlamentar do PSD apresenta uma proposta de alteração a este projeto de resolução dizendo que condena os países que fazem uma transposição mitigada da diretiva. Por nós está tudo bem. Agora, não achamos é que devemos ser agnósticos
quando há países da União Europeia que estão a tentar minar a legislação que é europeia, que é nacional e que é essencial para a justiça fiscal.
Agradeço ao deputado Miguel Costa Matos para terminar a discussão.
Sim, Sr. Presidente, não, porque nós estamos a fazer uma discussão e demonstra o debate que há um grande desconhecimento sobre o funcionamento das regras do mínimo top tax, da tributação mínima mundial. O que acontece é que se houver algum país que isente a tributação de uma determinada multinacional, o elemento de conexão que ainda há pouco referia do estabelecimento estável é suficiente para que outro país, nomeadamente dentro da União Europeia, por si só possa tributar a sua parte e a parte do outro. E a parte do outro. Porque isto funciona em cascata. Uma multinacional tem a casa-mãe, depois tem várias subsidiárias, e se houver algum país que não está a tributar a sua subsidiária, outro país pode vir a tributar. E, portanto, se houver países dentro da União Europeia que tenham a ideia de violar a diretiva, primeiro tenham um problema logo à cabeça com o Tribunal de Justiça da União Europeia. Logo à cabeça. A não ser que as regras sejam alteradas e para isso é preciso que haja outro consenso. E até agora isso nem sequer foi colocado em cima da mesa dentro da União Europeia. Segundo, se porventura algum quisesse violar as regras da União Europeia, outro país da União Europeia podia tributar a subsidiária que deixa de ser tributada nesse país que deixou de aplicar essa legislação. E, portanto, Sr. Deputado, aquilo que os senhores apresentam, e por isso é que nós não podemos acompanhar o projeto de resolução, é uma mera folha de papel que não serve rigorosamente para nada e que vem dar a ideia, ou quer dar a ideia, de que Portugal parece que está a desviar um milímetro que seja da tributação mínima mundial. E isso não está. Não está. Tanto é que, como eu referi, foi o governo da AD que transpôs uma diretiva que estava em atraso desde o tempo do governo do Partido Socialista. E, portanto, está aí o compromisso de Portugal. E o governo e o ministro dos Negócios Estrangeiros não precisam de recados ou recomendações desta natureza vagas, que não vão à questão técnica, que não consideram outros elementos, enfim, que demonstram até enfim, uma certa falta de profundidade sobre esta discussão. Não é o Partido Socialista que agora vai dizer que o Governo deve fazer isto ou aquilo, na nossa opinião, naturalmente, e por isso é que não acompanhamos o projeto de resolução, depois o Parlamento fará o que entender, sobre uma matéria que manifestamente não tem tema em Portugal e não tem tema na União Europeia. Não muito tem.
Obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito, muito breve, está bem, para passar.
Senhor Presidente, apenas para dizer que isto apenas é uma folha de papel se o acordo do G7 for uma folha de papel. E como nós não podemos ter a certeza que o acordo do G7 para isentar as multinacionais americanas da aplicação do imposto é uma folha de papel ou é algo mais significativo, nós entendemos que isto é importante. Em momento algum, no texto, o Senhor Deputado Carneiro encontrará referência que Portugal está a vacilar ou a reverter aquilo que é a posição que, felizmente, o Governo da AD manteve de querer lutar pelo imposto mínimo global e ainda bem que mantém essa posição. Estranho ficará, para os registros da história, que o PSD não queira reafirmar a importância de honrarmos estes pergaminhos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Portanto, o projeto de resolução discutido agora será remetido a plenário para as devidas votações regimentais nos termos do número 4 do artigo 128 do RAR. Passamos então ao ponto 11. Apreciação da nota de admissão. O ponto 10 já foi votado. Era a votação do relatório do projeto de lei 181 do LIVRE, que a deputada Inês Sousa Real estava ausente. Portanto, nós não foi apresentado, mas foi votado. Portanto, vamos passar ao ponto 11. Portanto, vamos passar à apreciação da nota.
Desculpa, tinha aqui a última indicação do dia com a atualização do. Houve projetos que saíram, iniciativas que saíram, portanto, tenho a indicação com o número 10.
Ah, sim, é o número 9, pronto. Eu ainda tenho aqui a nota. Obrigado. Antiga, pronto. Será então a apreciação da nota de admissibilidade e nomeação do relator da petição número 28 pelo fim dos descontos da ADSE no subsídio de férias e de Natal. Portanto, cabe ao grupo parlamentar do PSD. Esta petição tem 24.712 assinaturas, portanto, a nota de admissibilidade indeferiu a petição já conforme foi distribuído pelos senhores deputados, com fundamento na apreciação pela mesma entidade, no caso anteriormente apreciado pelo Parlamento, sem terem sido invocados outros elementos de apreciação. Eu questiono se, apesar de haver um indeferimento liminar por parte da nota de admissibilidade, se entendemos avançar com a tramitação da petição ou não. Questiono os grupos parlamentares aqui presentes. A nota de admissibilidade indeferiu a petição, mas nós podemos, na mesma, avançar com uma tramitação da petição. Sr. Deputado Pedro Coelho.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Efetivamente, na nota de admissibilidade desta petição, é referido pelos serviços, sobretudo na sua conclusão, que devemos indeferir este pedido, porque o objeto da petição já foi avaliado em várias petições, nomeadamente a petição número 15 da 15ª legislatura, mas há aqui um historial de um conjunto de iniciativas que versavam sobre o fim dos descontos da ADSE no subsídio de férias e subsídio de Natal, e é nessa linha que os serviços vêm dizer que deveríamos indeferir de uma forma liminar esta petição. Está na conclusão, agora submeto à vossa consideração no sentido de se vamos analisar esta petição quando os serviços da Assembleia dizem que o propósito deverá ser o seu indeferimento. No entanto, temos a consciência que há muitas assinaturas, muitas pessoas subscreveram esta petição, por isso pergunto ao Sr. Presidente se vamos continuar a analisar esta petição ou então se vamos ir de encontro ao encontro daquilo que os serviços referem, que esta petição deve ser indeferida.
Eu pus isso, exatamente essa questão à consideração agora dos grupos parlamentares. Sr. Deputado Miguel Costa Matos.
Sr. Presidente, não obstante o tema já ter sido abordado em outros anos, não seria a primeira vez que teríamos uma petição sobre a mesma matéria, e parece-me que seria também estranho que sobre a petição de 24 mil pessoas, que é um número bastante elevado e cumpre os critérios para ir a plenário, que não se ouvisse, não se pudesse proceder à admissão da petição. Seria naturalmente uma frustração para as 24 mil pessoas que assinaram a petição. Até porque, não obstante a petição já ter sido alvo de. O tema da petição já ter sido alvo de discussão no passado, creio, salvo melhor opinião, que as propostas não tiveram aprovação final e, portanto, caducaram no final da última legislatura. Posso estar enganado, mas creio que isso foi isso que sucedeu e, nesse sentido, a matéria não se encontra ultrapassada nem prejudicada pela realidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Patrícia Almeida.
Obrigada, Sr. Presidente. De facto, não é a primeira vez que uma mesma matéria vem à Assembleia da República, é discutida e, inclusive, as notas de admissibilidade são aprovadas, tendo em conta a razão da matéria. Ou seja, não é a primeira vez que discutimos o mesmo assunto em âmbito de petição e que a petição é aprovada em sede de comissão. E tenho sido, inclusive, das pessoas mais críticas em relação à entrada de petições na Assembleia da República, porque entendendo que toda a gente tem a liberdade e o direito de fazer petições, muitas vezes entram petições nesta Assembleia com uma assinatura, 10 assinaturas, 100 assinaturas, e com todo o respeito que as pessoas nos merecem, existem até situações de matéria que nem sequer são de competência da Assembleia da República e que muitas vezes são analisadas aqui nesta Casa. Parece-me que esta comissão estar a indeferir a admissibilidade de uma petição com quase 25 mil assinaturas, independentemente de qual seja a matéria, que não é um bom princípio para a comissão. Para além disso, não tendo a certeza daquilo que disse o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, que as petições anteriores teriam caducado, mas, de toda a maneira, considero que ou porque caducaram ou mesmo não tendo caducado, aliás, este tema não se esgota, até porque ontem foi um dos assuntos falados na audição com a Sra. Presidente da ADSE, é de facto um tema que diz muito a todos os beneficiários da ADSE e acho que não nos podemos imiscuir à admissibilidade desta petição.
Muito bem, então procedemos à votação da mesma. Portanto, quem vota contra a tramitação, portanto, a admissibilidade, a nota de admissibilidade, portanto, que refere o indeferimento da mesma. Quem vota contra o indeferimento. Portanto, ou seja, ao votar contra o indeferimento. Ah, pronto. Porque ao votarem a favor, estão a votar pela tramitação, pelo avanço da tramitação da petição. Portanto, então, iremos, portanto, a petição irá avançar, irá tramitar para, portanto, porque sendo neste caso, sendo deferida, então, a petição, dado que tem 24.712 assinaturas, é obrigatória a nomeação do deputado relator e é necessário também proceder à sua publicação na íntegra no Diário da Assembleia da República, também é obrigatória a audição dos peticionários na comissão e obrigatória a apreciação da petição em plenário. Nesse sentido, que está no grupo parlamentar do PSD, se já está em condições de... já se encontra em condições de nomear um relator.
O grupo parlamentar do PSD indica a senhora deputada Ana Oliveira.
Ana Oliveira. Muito bem. Passamos então ao ponto seguinte, que penso ser o ponto 10. Deliberação sobre a constituição do grupo de trabalho para o acompanhamento da plataforma eletrónica de tramitação da proposta de lei do Orçamento de Estado. Portanto, na passada reunião de mesa e coordenadores, dia 17 de setembro, foi acordada a constituição do grupo de trabalho para o acompanhamento da plataforma eletrónica de tramitação da proposta de lei do Orçamento de Estado, pelo que tal deverá ser oficializado ou formalizado nesta comissão. Portanto, eu coloco à consideração das senhoras e senhores deputados a constituição deste grupo de trabalho. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, está aprovado por unanimidade a constituição do grupo de trabalho. E agora questionamos qual é a constituição do grupo de trabalho, nomeadamente quantos deputados é que irão constituir o grupo de trabalho. Qual é a sugestão do Partido Social Democrata?
Muito obrigado, Sr. Presidente. A nossa proposta é no sentido de grupos de trabalho anteriores que foram formados aqui nesta casa, dois lugares, dois deputados do PSD, dois deputados do Chega e dois deputados do Partido Socialista e um deputado dos restantes grupos parlamentares. Sinto que, obviamente, a coordenação é do grupo parlamentar do PSD e também havendo a oportunidade de depois termos um suplente em caso de indisponibilidade do membro do PSD ou do Chega ou do Partido Socialista. Portanto, dois dos três maiores partidos e um deputado dos restantes partidos.
Sr. Deputado Miguel Costa Amado.
Sr. Presidente, sem prejuízo disto poder ser, de facto, o mecanismo mais apropriado para grupos de trabalho de iniciativas legislativas, onde a votação nos grupos de trabalho é indiciária, porventura para este, que é de acompanhamento da plataforma, seria mais simples e menos oneroso para os deputados que já têm também bastante carga, termos apenas um efetivo e um suplente de todos os partidos, só porque estarmos a assegurar duas presenças em cada reunião deste grupo de trabalho pode ser bastante. Mas se isso não merece acolhimento dos grupos parlamentares, nós estamos disponíveis para acolher a proposta do PSD. É apenas uma sugestão para reduzir a dimensão do grupo de trabalho e assim ele poder ser mais flexível, mais expedito, do que com seis dos três grandes partidos e depois um de todos os outros.
Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Não me choca nada que sejamos dois efetivos, como também não me choca nada que haja um efetivo e um suplente. Portanto, é uma questão de operacionalidade. Desde que esteja garantida a participação de dois deputados, precisamente por causa da conciliação de agendas, por nós tudo bem. Agora, se são dois deputados, se calhar um deputado efetivo e um suplente talvez seja mais funcional do que não ter nenhum suplente e ter dois efetivos. Senão podemos obrigar aqui a ter dois efetivos e algum suplente.
Sr. Deputado Pedro Coelho.
O Presidente estava a dar, no fundo, na linha de grupos de trabalho anteriores, também, no fundo, a representatividade do Partido Social Democrata não é a mesma da IEL nem do LIVRE, portanto, na COFAP. Portanto, e nessa linha acho que deveria ser
de acordo,
diferente.
Então,
é uma questão
de acordo, então.
Que pode ser diferente agora.
De acordo.
O PSD ainda vai ter uma pessoa no grupo de trabalho e a IEL que tem muito menos deputados, ter também esse elemento com direito a voto. Se houver suplente, há suplente. Isso é uma questão que depois nós podemos, numa próxima reunião, definir isso mesmo.
Muito bem, Sr. Deputado. Então, a sugestão que me parece está aqui em cima da mesa e que me parece também ter consenso dos grupos parlamentares aqui presentes é dois efetivos mais um suplente do PSD, Chega e PS. E os restantes grupos parlamentares e DURPs terão um deputado efetivo e um suplente. Parece-vos bem? Diga, não percebi.
Dois efetivos e um suplente.
Dois efetivos e um suplente.
Muito bem.
Penso que, no fundo, para garantir de alguma forma a proporcionalidade entre as representatividade parlamentar. Portanto, fica então assim definida. Não sei se já estarão em condições de, até ao final do dia, se calhar apresentarem os nomes para integrar o grupo de trabalho. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Se me permitir, apresentaria já e ficaria então Sr. Deputada Patrícia Almeida e o Sr. Deputado João Ribeiro e eu como suplente.
Muito bem. Portanto, o grupo parlamentar do Chega ficam então como efetivos a Sra. Deputada Patrícia Almeida, o Sr. Deputado João Ribeiro e o Sr. Deputado Eduardo Teixeira como suplente. Os restantes grupos parlamentares depois darão então essa informação até ao final do dia. Peço também aos serviços que façam, que coloquem essa questão depois por e-mail aos restantes grupos parlamentares que estão aqui ausentes e DURPs também. Muito bem. Vamos então passar ao ponto seguinte, que é o, penso, seja o ponto 11, discussão e votação do relatório.
Sr. Presidente.
Sr. Deputado Miguel Costa Mato.
Peço desculpa a interromper apenas pelo seguinte. Está prevista a apresentação do relatório do escrutínio da Iniciativa Europeia, que é da minha autoria. No entanto, o Sr. Deputado do PSD, Alberto Fonseca, não sei se tem essa indicação também, o Sr. Deputado Pedro Coelho, que está aqui a coordenar, como ele está ausente, ele indicou que preferia discutir o assunto na reunião de comissão de terça-feira. De facto, para mim é impossível na reunião de comissão de quinta-feira, porque eu estarei fora do país em trabalho político, mas se pudéssemos, desde já, aceitar o adiamento desse ponto para a reunião de terça-feira, cumpro com o prazo de 3 de outubro na mesma, e assim permitia-me poder-me deslocar ao aeroporto para poder iniciar a minha viagem.
Sr. Deputado, este ponto que eu estava a falar, portanto, a relatora é a Sra. Deputada Patrícia Almeida do Partido Chega, pois e, portanto, quero fazer, no fundo, o adiamento conjunto para a próxima terça-feira. Dos dois. É só o ponto seguinte. O Sr. Deputado, antecipou-se.
Antecipando. Okay. Nós já tínhamos solicitado à Comissão, mas como a ordem de trabalho estava estabilizada, tínhamos pedido precisamente para ser discutido no dia, na terça-feira. Portanto, fica perfeito, estamos de acordo.
Então serão discutidos os dois. Muito bem, então
e
serão.
E cumpre-se o prazo do 3 de outubro.
Muito bem, então serão discutidos os dois pontos na próxima terça-feira. Muito bem, passemos então ao ponto 11, 12, 13, 14. Definição da metodologia na especialidade da proposta de lei 16 do Governo. Altera o código do IRC sobre o rendimento das pessoas coletivas, reduzindo as taxas gerais de IRC. Questiono o Sr. Deputado do PSD, qual é a metodologia a seguir?
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para o ponto 14, 15 e 16, a nossa proposta era a seguinte. Propostas de alteração até o dia de hoje às 18 horas e a discussão seria feita na próxima terça-feira. Portanto, a votação na próxima terça-feira e as propostas de alteração sexta-feira às 18 horas.
Espera aí, estamos a definir.
O ponto 14, 15 e 16.
Muito bem.
Trata-se de metodologia, era propostas de alteração até sexta-feira às 18 horas, peço desculpa, para ser discutido na próxima reunião, na terça-feira.
Sr. Deputado, repita, por favor, com alguma calma.
Estava a dizer que...
Portanto, 14, 15 e 16, quais
14,
são?
14, 15 e 16, portanto, teriam que ser apresentadas as propostas de alteração até esta sexta-feira às 18 horas e fazíamos a votação na próxima terça-feira. Esta é a nossa proposta, agora.
Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Bom, sobre estes três diplomas não foi pedido a urgência, portanto, a não ser que nós comecemos a fazer isto em cada processo legislativo e não façamos o nosso trabalho como deve ser, torna-se difícil discutir diplomas com esses prazos. Sem prejuízo de perceber a urgência face à suspensão dos trabalhos durante o Orçamento de Estado, eu acho que a primeira diligência que se tem que definir, e depois sim definir as seguintes, é das diligências propriamente ditas, que é pedir aos partidos para, numa data que pode ser segunda-feira, antes da reunião de terça, portanto estava a definir um prazo, sexta ou segunda, preferencialmente segunda-feira, que fosse definido o prazo para a identificação por parte dos grupos parlamentares de eventuais diligências. E depois desse passo, aí sim na terça-feira, podemos avaliar o calendário daqueles que serão os passos seguintes, em função daquilo que vier a ser definido quanto às diligências, sendo que da nossa parte vemos como razoável que as diligências possam ser escritas e não em audição para aqui a reduzir um bocadinho o calendário. Agora, eu acho que nós temos que fazer este, não foi definida a urgência nestes diplomas e, portanto, temos que fazer isto como costumamos fazer em qualquer processo legislativo, tendo como primeiro prazo o prazo para os grupos parlamentares apresentarem diligências e depois sim, em função de existirem ou não diligências, definirmos um calendário da especialidade, porque acho que é assim que temos que o fazer, cumprindo também aquelas que são as nossas funções.
Sr. Deputado Pedro Coelho.
Sr. Presidente, muito obrigado. Eu acho que é urgente, neste momento, baixarmos a carga fiscal em Portugal, nomeadamente o IRC. Acho que é uma emergência e urgência. Acho que não precisamos de muitos pareceres para muitas das consultações para percebermos que é importante que haja essa redução. Também a questão da majoração do custo em sede de estatuto de benefícios fiscais também é uma questão que foi debatida em plenário e acho que é uma questão que é também urgente. E depois também a questão do IVA, que é empresas de grupo, em que consolidam em grupo o IVA e que, no fundo, a empresa-mãe é que liquida e deduz toda a matéria em sede de IVA. Portanto, essa é a nossa proposta, mas também admitimos que o Partido Socialista quer mais tempo para analisar essa questão, sobretudo porque temos depois o orçamento do Estado, a sua discussão, a sua análise e nesta linha tínhamos alguma urgência nesta matéria. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Marina Gonçalves.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu estava aqui, estávamos a falar sobre isso. Estas iniciativas são para entrar em vigor no próximo ano, portanto nem sequer temos aqui uma urgência de aprovar estas iniciativas já, porque o calendário definido pelo próprio proponente é o de que entra em vigor em 2026 e, portanto, nós temos tempo até depois do orçamento para fazer isso. Nós não estamos de todo a tirar o calendário para depois do orçamento. Estamos a pedir alguma razoabilidade na forma como fazemos estes processos legislativos. Eu não estou a falar sequer substancial da parte substantiva das três propostas, teríamos muito para discutir, certamente. Estou mesmo a falar daquela que é uma responsabilidade que os grupos parlamentares têm e que tem sido sucessivamente, seja por urgência, seja por outros motivos, tem sido sucessivamente ultrapassado. Neste não foi pedido urgência e, portanto, por uma vez que não é pedido urgência para um diploma que nos permita a nós fazer o trabalho que nos é devido, pois bem, faça-se o trabalho como é devido dentro do calendário. Nem sequer estou a discutir a parte substantiva. Estou mesmo a dizer que é razoável, tendo em conta que o calendário de entrada em vigor destes diplomas, de acordo com o proponente, nem sequer é neste ano económico. E, portanto, temos mais do que tempo para fazer todas estas avaliações. Nós fazemos a nossa avaliação interna e depois, em função daquele que é o prazo que damos sempre natural para as diligências dos grupos parlamentares, definir o calendário seguinte, sem perder de vista o calendário do proponente, porque não, nem sequer está aqui em causa estarmos a colidir ou a colocar qualquer entrave a esse prazo.
Sr. Deputado Pedro Coelho, aceita a sugestão?
Sim, mas agora podemos estabelecer um prazo mais alargado, mas é importante já estabelecer o prazo para essa escoltação e para essa recolha de contributos e para...
Muito
no
bem.
Fundo, depois a discussão e a votação aqui.
Muito bem. Sr. Deputado Eduardo Teixeira.
Estamos de acordo com todos os argumentos apresentados e, portanto, vamos consensualizar para encontrar a melhor forma.
Então, o prazo para diligências ficaria à próxima segunda-feira. Ok. As diligências, assim que forem apresentadas, sim.
Diga-se, Sr. Presidente, peço desculpa, não percebi.
Fica até segunda-feira o prazo para a apresentação das diligências. Até às 18 horas, sim. E depois discutimos. Está bem? Muito bem. Pronto. Eu penso que... Pronto, relativamente a outros assuntos, não sei se algum grupo parlamentar tem algo a informar. Não? Muito bem, então dou por encerrada esta reunião. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Foi, não? Sim, sim. Pronto. Sim, se vai entrar só em vigor. Sim, sim. O ano entrou. Pronto, está tratado. Ora bem, está meio uma hora. Está na hora de... Ai, eu vou...